crescimento que a gente vê, não só, digamos, dentro da igreja, mas também, digamos, na sociedade, a gente tem lido um pouco os jornais aqui na Europa e aqui em Roma, é justamente esse sentido de uma surpresa muito grande, porque agora já há muitos séculos nós não tínhamos na igreja uma experiência de renúncia de um papa. E me parece que pelas contas, aqui vocês já devem também ter pesquisado, mas devem ser mais ou menos 6 séculos desde a última renúncia, né? Então, de fato, é um gesto um pouco assim, não comum. E nós tivemos assim, no começo ficamos um pouco assim, até um pouco assustados, os cardeais, porque a gente foi para essa reunião com o Papa, foi convocada por ele, mas era para aprovar alguns nomes de santos que deverão ser declarados proximamente. Mas isso ele realmente fez nesse dia. Mas depois, logo em seguida, num período muito rápido, um discurso de 3 minutos apenas, em latim, ele então deu esta declaração da renúncia. E essa surpresa vem junto para nós também como o reconhecimento de um gesto também muito grande. Ele está com de 85 para 86 anos, sente as forças já diminuírem, e ele acha que não deve prejudicar a igreja, que ele deve mostrar amor à igreja. E que ele, se ele ficasse no ministério de Papa, ele acabaria prejudicando a igreja. É um gesto, digamos, de grandeza pessoal dele. E, do outro lado, também um gesto de humildade, porque a gente pode pensar que o Papa, sendo uma figura tão grande, tão alta assim, ela é uma figura que um pouco, digamos, se acostuma com o poder. E a gente notou que o Papa não tem esse compromisso, digamos, com o poder. Ele tem um compromisso com o serviço, né, com o serviço à igreja. De fato, hoje, o cardeal Bertone, na missa agora da tarde, é a missa de cinzas de abertura da quaresma, com a Basílica de São Pedro cheia, nós fizemos uma salva de palmas para ele de mais de 5 minutos, o povo não parava mais, uma coisa que nos emocionou muito, o amor que o pessoal demonstrou por ele. E o cardeal Bertone dizia essa questão para nós, né, de ele começou o ministério dele dizendo: eu sou um simples servidor do Evangelho, um servidor de Cristo. Hoje ele recordou essa frase. E a gente sente que o trabalho do ministério dele, então, e esse ato de renúncia, deixam bem mais claro essa convicção que ele tem. Então, de alguma maneira, é uma novidade assim que nos deixou assim meio surpreso, realmente, mas é uma novidade que nos ajuda ainda a amar e a querer mais bem esse Papa. Para a igreja, abre-se um tempo agora, a partir do dia 28 à noite, às 20 horas, um tempo de passagem. Teremos alguns pontos de referência que estão à nossa frente. Por exemplo, teremos um cardeal que ficará, digamos, com a responsabilidade um pouco de coordenar o Colégio dos Cardeais. Temos um outro que vai ficar, digamos, um pouco na responsabilidade do conclave, que é essa reunião para a eleição do Papa. Serão 117 cardeais. Mas a igreja, nesse momento, digamos assim, num certo modo, para na sua questão de autoridade. O meu cargo mesmo de prefeito da congregação para os religiosos, esse cargo também cai com todos os outros prefeitos e também presidentes de conselhos pontifícios, porque a nossa autoridade depende totalmente do Papa. Se não tem um Papa, nós não temos autoridade. E é o momento, então, que nós nos preparamos para essa passagem, estamos procurando fazê-la com muita responsabilidade. Dia 1º nós começamos o conclave, haverá um primeiro momento que é mais marcado pela oração, um segundo momento que é mais marcado por uma análise de cada um dos cardeais a respeito da igreja, e depois, então, o começo de a gente se aproximar dessa figura do próximo Papa.
A Igreja Católica, ela teve mudanças importantes, principalmente nesse último século. João Paulo II talvez tenha sido o personagem de uma mudança da postura da igreja em relação aos fiéis, se aproximando, por exemplo, da América Latina, da África e o continente europeu. O senhor mesmo colocou em entrevista ao jornal. Há uma mudança muito grande desse perfil do europeu, que já não é mais tão fiel assim. Essa mudança teria feito também, teria tido algum efeito na renúncia do Papa? Ou seja, a igreja está mudando o seu curso e é uma mudança histórica?
Eu penso que o próprio Papa, nesse momento, ele foi o homem realmente muito indicado para esse diálogo com o mundo atual, que é muito mais exigente. A Europa hoje não aceita, de modo geral, muito facilmente o discurso da fé. E no centro de toda a pregação e de todo o aprofundamento teológico e também filosófico do Papa, esteve sempre essa preocupação de poder ajudar, digamos, a dialogar, no sentido de que Deus não é alguém que nós não atingimos pela razão e que nós não podemos, digamos, colocar juntos a experiência da fé e a experiência da ciência, a experiência da filosofia. Isto é verdade, e Deus não estão, digamos, separadas, né? E esse Papa teve, nesse momento, uma importância muito grande nesse sentido, porque nos ajudou a entender que isso é possível. Tanto que ele terminou, está terminando o ministério, o pontificado dele, com um grande respeito da área intelectual, não só católica, mas também da área intelectual de muitas pessoas que nem sequer têm a experiência da fé, porque não partem da fé, mas respeitam digamos, a figura grande de Bento XVI como homem capaz de escutar o homem, escutar a mulher do nosso tempo. Agora, as mudanças que nós estamos vivendo hoje são muito grandes. A gente pode dizer que a época atual não dá para comparar com nenhuma do passado. A mudança é provocada, digamos, por tantas coisas. Primeiro, digamos, essa evolução grande de toda a tecnologia, de toda a ciência que progride em todas as direções, a microciência, a macrociência, o conhecimento do homem, o conhecimento do corpo, o conhecimento das regras da natureza, as novas invenções. E nós temos, por exemplo, uma mudança forte no conceito de tempo, né? O que é o tempo para o homem, digamos, do começo do século passado, da metade do século passado, e o que é hoje o conceito de tempo mudou completamente. Quer dizer, hoje nós não andamos mais em lombo de burro, né? Nós estamos nos comunicando com o mundo inteiro pela internet. A questão também dos lugares, né? Hoje, com pouco tempo, você se desloca em qualquer parte do mundo. E assim também as escolhas sobre os valores. Então, muitos acham que, nesse momento atual, ser realmente um homem, ser maduro, ser mulher, ser madura, é justamente não precisar mais de Deus. E essa pergunta é uma pergunta crucial para nós, porque mesmo que a gente negue a existência de Deus, fica o problema a ser resolvido para nós: quem somos nós, de onde a gente veio, para onde a gente vai. Então, quem é sincero, tenta dialogar e quer dialogar. O Papa Bento XVI realmente nos ajudou muitíssimo nesse campo. E hoje também, para a Igreja mesmo, muitas coisas estão sendo, digamos, aperfeiçoadas. A experiência de Deus que nós hoje temos nas várias escolas de espiritualidade, como no caso dos fundadores de congregações, de ordens religiosas que eu sigo aqui em Roma, são mais de 2.000, a gente vê que há algo que precisa ser aperfeiçoado. Por exemplo, não basta mais uma experiência de Deus somente individual, ou muito individual, sem uma experiência de Deus que leve a renovar os relacionamentos. Mas o relacionamento humano não pode ser fechado num grupo, nem que seja só de católicos. Tem que ser aberto às outras religiões, tem que ser aberto a pessoas que não têm nenhuma crença, tem que ser aberto à realidade mundial. A questão do diálogo, que é uma arte difícil e que supõe a gente ser de fato igual ao outro para poder dialogar. Aí põe um problema: mas então que verdade que eu estou acreditando? A minha verdade é como a dos outros? Isso foi um problema para nós. Hoje você não pode mais impor a religião, por exemplo, como uma autoridade sobre os outros. Ou você testemunha e convence, ou senão o outro diz: não, eu tenho outra fé. Então, nesse sentido, há uma série de problemas profundos que terão que sempre mais ser enfrentados pela Igreja.
E entre esses problemas, Dom João, estaria, por exemplo, algumas questões polêmicas que envolvem a questão dos anticonceptivos ou do comportamento sexual? O senhor acredita que esses temas também vão acabar tendo que ser enfrentados pelo novo Papa?
Eu penso que nós progredimos muito no que a Igreja pensa sobre toda a questão da bioética, né? Nós temos hoje conceitos muito bem elaborados. O que está no fundo da preocupação da Igreja, mais do que tudo, é a questão da vida, é a questão do respeito à pessoa humana, né? Então, o nosso conceito cristão, ele é do respeito à vida desde a concepção até a morte natural. Isso não vai mudar na Igreja. Nós temos que ter respeito pelos problemas graves que, nesse campo, acontecem. Isso sim, mas a igreja, ela não cede porque ela não pode ceder ao respeito pelo homem e pela mulher. Então, nesse sentido, há uma, digamos, há um caminho feito já em diálogo, né? E hoje, inclusive com a Academia Pontifícia de Ciências aqui na Itália, que recolhe não só católicos, recolhe pessoas, inclusive, sem fé, mas que são pessoas de pesquisa autêntica. Por exemplo, nós não vamos nunca aceitar que você possa, por exemplo, aceitar uma fecundação artificial no sentido de usar já óvulos fecundados, o ovo, né? E achar que isso é só usar elementos químicos ou elementos, né, de composição física, é muito mais do que isso. É uma pessoa humana que está ali em embrião. Então, são questões muito profundas e nós não podemos ceder a um autoritarismo da cultura atual que pode querer, digamos, os vivos serem donos daqueles que ainda estão nascendo e que não têm defesa própria. Outros dizem, mas é só, ainda até certo tempo, é só um composto de células. Sim, só que aquele composto de células, se a gente der proteção a ele, ele vai ser uma pessoa humana. Então, há uma série de questões aí que precisa muito amor à verdade para a gente ir caminhando. Não basta ficar só, digamos, onde a gente está. Precisa ir procurando razões mais profundas.
Dom João, a mudança da Igreja Católica, no eixo dela, de sustentação, inclusive com os fiéis, tem ido para a África e para a América Latina. A América Latina tem uma série de cardeais que estão indicados e sendo discutidos como possíveis substitutos de Bento XVI. O seu nome se destaca, inclusive, entre eles. E o senhor tem uma trajetória na Igreja, inclusive, aqui por Maringá, mas o senhor tem uma defesa muito grande em relação a esse diálogo, a essa discussão. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação um pouco dessa possibilidade da escolha de um Papa que não seja europeu e a possibilidade de um latino-americano e do seu nome.
Não, com relação ao Colégio Cardinalício, hoje são 117 os que vão, digamos, eleger o novo Papa, é um colégio bastante internacional, né? Não estamos mais na condição em que a Igreja tinha, digamos, uma grandíssima maioria de italianos ou só de europeus. Hoje está bastante diversificado. Então, nesse sentido, os cardeais, eles não vão assim por uma escolha simplesmente de continente ou não. Eles observam a Igreja como um todo, mas depois também eles observam, digamos, quem são esses cardeais, quem estaria mais, digamos, preparado para este momento. Porque a gente tem visto que os papas, muito diferentes uns dos outros, né? Um João XXIII do tempo do concílio, um Paulo VI, um João Paulo II, um Bento XVI, são papas que são todos grandes, mas são pessoas também muito diferenciadas entre si. Mas responderam ao momento histórico em que eles viveram com bastante, digamos assim, com bastante profundidade, então com um gesto de responsabilidade muito grande. Eu penso que a mesma coisa vai acontecer agora. A América Latina tem um peso grande porque realmente é onde hoje a população católica maior está presente, né? A África é um lugar onde ainda, digamos, o sentimento religioso é um sentimento quase natural. Nós temos esse mesmo fenômeno para a Ásia, não só por causa das grandes religiões que cultivam realmente a dimensão do divino, do mistério, mas também porque se desenvolve muito a Igreja lá no Extremo Oriente e lá na Ásia. Então, todos esses fatores influenciam naturalmente agora no conclave. O que vai sair? A gente espera que o que Deus permitir que a gente respeite, que ele possa fazer. Eu acho que vai ser o melhor.
E o nome do senhor? O senhor fala do nome do senhor, como é que o senhor avalia isso?
Eu sou 119, 119 avos, né? Então, de 119 possibilidades, uma é minha.
Dom João Braz de Avis, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Um abraço grande, Gilson, e a todo o nosso querido povo de Maringá, viu?